Nos nossos últimos encontros, nós temos falado sobre a oração. Já falamos sobre a oração das nossas orações, que é a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. Nós tivemos aqui um tempo conversando sobre isso. Na semana passada, nós falamos sobre a relação de Jesus com a oração, no sentido de analisarmos a oração do Getsêmani, aquela oração feita à sombra da cruz. E vimos que Jesus, ele utiliza na oração do Getsêmani, expressões que ele tinha ensinado na oração do Pai Nosso. Ele, por exemplo, ele chama Deus de Pai. Ele diz também sobre que seja feita a tua vontade, não a minha. E ele também instrui naquela ocasião que os discípulos possam estar atentos e orar para que não caísse em tentação. Expressões que nós sabemos lá do Pai Nosso. Por isso que nós insistimos em dizer que a oração do Pai Nosso, ela é guia para as nossas orações. É onde nós mais aprendemos. E a gente lembra então que nós falamos que Jesus sempre levou a sério a oração. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, seus ensinos, a gente sabe que o ministério de Jesus foi marcado pela oração. E nós lemos um texto que ele já direciona para o Getsêmani, que é Hebreus 5:7, está lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse. Hebreus 5:7 diz assim, que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então está claro aqui que Jesus, na sua vida, o texto dizendo que ele oferecia orações e súplicas, e parece que ele está direcionando para o texto da oração do Getsêmani. A gente aprendeu na semana passada que Jesus tinha o costume de ir lá no Monte das Oliveiras, no jardim, e ele ia sempre lá no Getsêmani, que é um jardim dentro do monte. Jesus tinha aquele lugar como um lugar de costume para orar. E a gente então foi desafiado a pensar sobre isso, que nós precisamos também ter um local, um lugar particular de oração. Isso vai nos ajudar a estarmos mais reservados, porque a questão não é o local, é a gente que precisa. É a gente que precisa criar caminhos assim para direcionar a nossa atenção. Então é importante, não sei se você tem lá o seu cafofo, né, o seu cantinho da sua casa, a varanda, não sei, mas é importante a gente ter um hábito de ter um lugar onde se sinta confortável para estarmos diante do Pai. E aí nós precisamos de objetividade. A gente precisa, de fato, queremos crescer na nossa vida de oração, precisamos ser práticos, criarmos coisas para podermos crescer na vida de oração. E eu li aqui uma frase que eu vou reler, que foi estudada nos nossos pequenos grupos do Em Casa, que falou sobre a importância da oração. E diz assim, se decidirmos orar somente quando nos dá vontade, nossa vida de oração será sempre pobre. Além de ter um plano de oração, é essencial separar um tempo e um lugar para orar. Nosso tempo e lugar de oração reflete a importância que damos a ela. O que a gente está querendo dizer é que nós precisamos ir além da vontade. Orar nunca vai ser algo muito natural para pessoas pecadoras como nós. E aí, da experiência de Jesus no Getsêmani da semana passada, a gente aprendeu pelo menos três coisas. Primeiro, que nós precisamos ter constância na prática da oração, assim como Jesus. Segundo, precisamos ter um lugar reservado que possibilita estarmos a sós com Deus. E terceiro, a oração é suporte que nos ajuda a resistir em circunstâncias ruins da vida. É o que estava acontecendo com Jesus. Bem, passei rapidamente, se você quiser ouvir isso com mais calma, vai lá no Facebook, na semana passada está registrado lá essas e outras reflexões nas quartas-feiras. Hoje eu desejo continuar na oração do Getsêmani, só nós vamos ler na perspectiva de Mateus. E eu queria desafiar você então a ler comigo Mateus 26, a partir do 36. E se você está com a Bíblia aí, fica com ela aberta, porque vai valer a pena você estar sempre olhando para esse texto aí. Mateus 26, a partir do 36. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Que Deus abençoe essa palavra, só de nós a termos lido. Mateus, ele é mais detalhado no relato do Getsêmani do que Lucas, que a gente estudou na semana passada. Ele mostra alguns dramas que estão ocorrendo ali no interior daquela noite entre as pessoas. O verso 36, você pode acompanhar, e vai dizer que então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Amados, todos os discípulos foram para o lugar preferido de oração de Jesus. Jesus levou todos os seus discípulos. E o texto vai dizer que Jesus estava profundamente angustiado. O verso 36 vai dizer isso, 37. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ou seja, amados, eu quero dar uma pausa aqui para nós lembrarmos de uma verdade da revelação da pessoa de Jesus. O texto está dizendo que Jesus começou a ficar triste e angustiado. Este é o lado humano de Jesus. Jesus sofreu no seu lado humano as lutas e as aflições da vida. A dor, o aperto na alma foram reais para Jesus. Jesus não é como um super-herói. Tem gente que pensa que Jesus foi um super-herói. A característica de um super-herói que nós conhecemos das fantasias é que o super-herói ele tem uma espécie de dote, né? Por isso que ele é um super-herói, ele tem uma espécie de uma camada protetora que faz ele ficar imune às dores comuns das outras pessoas. Por isso que ele é um superdotado. Jesus não é um super-herói, não foi um super-herói quando esteve conosco. As dores que ele sofreu, o sofrimento de Jesus foram reais. Jesus foi totalmente humano. A única exceção é o pecado. Jesus foi totalmente humano, passando por todas as circunstâncias humanas, porém sem pecado. E é a Bíblia que nos fala sobre isso. Lá em Hebreus 4:15 diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus foi chamado pelos profetas, especialmente Isaías, de varão de dores, homem experimentado nas dores. Isaías 53, você vai ter isso. Então, a primeira lição que a gente fica, deve ficar claro para nós aqui, e nunca esquecermos disso, é que Jesus tocou inteiramente, integralmente a realidade humana. Ele vivenciou todas as pressões e todas as marcas possíveis que um ser humano pode viver. Tem gente que parece que acha que Jesus não pisava na grama, né? Flutuava. Parece que o sofrimento de Jesus foi assim meio mais uma dramatização de que fato real foi real. Jesus, ele não brincou quando veio na terra, ele veio de fato e viveu inteiramente todos os dramas do ser humano. A gente olha para o texto e vê que Jesus compartilhou. Então ele leva todos os discípulos para o local preferido dele de oração. Mas ele faz algo interessante, e Mateus vai explicando isso. Jesus, ele compartilhou com os três discípulos mais próximos o que ele estava sentindo. Versículo 37 e 38 vai dizer assim: levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Jesus leva um pouco mais à frente Pedro, Tiago e João. São os mais próximos de Jesus. Esses três, eles têm essa experiência de viver mais próximo de Jesus. Eles tiveram o privilégio e a responsabilidade de vivenciarem coisas mais profundas no ministério de Jesus. Eu quero só lembrar algumas aqui, rapidamente. A transfiguração, registrada, por exemplo, em Mateus 17, Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Não foram todos os discípulos que viram, eles viram. Inclusive a manifestação de Elias, representando os profetas, e Moisés, representando toda a lei. Ou seja, Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. É um privilégio incrível Jesus ser transfigurado, e esses três viram. Na ressuscitação da filha de Jairo, você conhece, Marcos capítulo 5, 33, quando Jesus chega na casa de Jairo, a menina já estava morta, ele pede para todo mundo sair, com exceção dos pais e com exceção dos três, Pedro, Tiago e João. Tiveram o privilégio de ver Jesus ressuscitar na frente deles a filha de Jairo. E sem falar que eles ganharam a musiquinha, né, João? Eles ganharam a musiquinha em homenagem. Pedro e Tiago, João no barquinho, Pedro e Tiago. Esses caras aí. Esses caras, de fato, tiveram o privilégio de conviver com o Senhor Jesus. Meus queridos, de cara, o que é que isso já nos ensina? Isso nos ensina acerca da importância dos amigos mais próximos na caminhada da fé. A gente precisa de ter pessoas próximas a gente. Jesus não falou que a alma dele estava angustiada para os demais, falou para esses três. E nós vamos ver que eles não estavam muito preparados mesmo para segurar a barra, não. Tem outra explicação teológica para isso. Mas a pergunta que fica para mim e para você é: quem são os seus parceiros de oração? Você tem? Quem são aqueles com quem você divide as suas aflições, as suas angústias, para orar com você? Precisamos ter. Se Jesus teve, muito mais a gente precisa ter. O Em Casa, que é o nosso ministério de pequenos grupos, é uma tentativa, ele nasce com um dos propósitos muito claro, de nós termos parceiros mais próximos nas nossas lutas. A ideia do Em Casa é, durante a semana, a nossa igreja estar distribuída em casas com parceiros de oração. Por isso, desafio você a pensar seriamente a ingressar nesse ministério abençoador. É uma proposta para nos ajudar a encontrar parceiros com a mesma fé, com o mesmo intento, para que a gente possa se abrir e sermos acompanhados aí com amigos, parceiros de oração. Mas o texto continua. Você pode ler no verso 39 que Jesus então vai um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, faça de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Amados, Jesus chega com os 12, larga aquele grupo naquele local para eles orarem, e ele vai um pouco adiante com os 3 amigos dele, pede para orar junto, abre, mas ele segue um pouco adiante sozinho. Jesus tem no seu movimento para estar sozinho na luta particular diante do Pai. É aqui que o Pai nosso vira meu Pai. E é interessante que Jesus fala exatamente isso. Meu Pai. Amados, e aqui tem uma chave para a gente muito boa. Por quê? O que Jesus estava sentindo ao ponto dele angustiar-se dessa forma tão profunda, que Lucas vai relatar, inclusive, que ele vai transpirar gotas de sangue, porque Jesus já estava antevendo o que ia passar com ele na cruz. A morte para Jesus era algo extremamente invasivo, porque Jesus não tinha pecado. Então ele ia sofrer a morte por causa dos pecadores. Por isso que Jesus ele precisava enfrentar a cruz, ou o enfrentamento à cruz, o cálice que ele está dizendo, era algo que ele tinha que sofrer sozinho. Era a missão de Jesus. Ele não poderia dividir com mais ninguém essa missão. A salvação conquistada na cruz do Gólgota é obra exclusiva de Jesus. Por isso que naquele momento ninguém conseguiu acompanhar o sofrimento de Jesus. Porque, biblicamente, Jesus é o único que fez tudo o que precisava, sozinho, para nos dar a salvação. Parando por aqui, por enquanto, eu fiquei pensando o que a gente pode extrair para as nossas orações. Desde quando nós começamos a falar sobre Jesus e oração, é o que eu extraio para a minha oração, para as nossas orações. E eu queria apontar algumas coisas, pelo menos eu vejo 3 etapas aqui importantes para mim e para você. A primeira etapa que eu vejo é que Jesus, ele reuniu-se com todos os discípulos. A gente vê isso, Jesus com todos os discípulos no local preferido dele de oração. A outra etapa que eu vejo é Jesus com Pedro, Tiago e João. Jesus num momento específico com seus melhores amigos. E uma terceira etapa, Jesus sozinho diante do Pai. Somente Ele, Deus. E aqui eu aprendo o que nós precisamos. Para nós que queremos ter uma vida matura de oração, ou trazermos maturidade à nossa oração, à nossa vida de oração, nós precisamos da oração comunitária. Temos tempo da oração comunitária. Nós precisamos da oração compartilhada. E nós precisamos da oração solitária. Os 3 aspectos da oração são essenciais para o amadurecimento daquilo que nós queremos ter como vida de oração. Na oração comunitária, a gente vê a importância do movimento com toda a comunidade da fé. É o que nós tentamos fazer aqui nos nossos encontros, onde nós podemos orar de forma comunitária, onde aqui os assuntos, os desafios, os compartilhamentos são, de modo geral, um pouco mais abrangente. Eu aprendo e sou abençoado o coração do outro. É aqui, na oração comunitária, que eu ganho sentido de pertencimento. Não estou sozinho, tem um grupo, tem alguém, tem mais pessoas. Eu estou num movimento maior do que eu mesmo. Agora, o movimento da oração compartilhada que é necessário é um movimento com parceiros, mais próximos, da caminhada, de luta. São aqueles com quem eu vou dividir meus fardos mais pessoais. É uma oração compartilhada. E é necessário que a gente tenha pessoas para caminhar conosco. É necessário, amados, que nós descubramos o tesouro que é o amigo, o companheiro de fé. Então, Jesus nos ensina isso. Ele tinha pessoas mais próximas, porque ele poderia abrir o coração. Esses aqui eram os líderes que queriam influenciar o movimento da igreja que estava nascendo. Experiências mais pontuais, nós vivemos com companheiros de oração, parceiros de luta. E a oração solitária, aquele movimento individual diante de Deus, que o próprio Jesus nos ensinou, vai para o teu quarto em secreto, fecha a porta, e teu Pai vai contemplar o que está no teu coração. Nós precisamos ter esse momento onde nós abrimos diante de Deus aquilo que nós estamos vivenciando. Amados, se desejamos ter uma vida de oração madura, com experiências mais profundas, precisamos cultivar os três ambientes da oração que Jesus vivenciou no momento mais denso da vida dele. Nós precisamos entender que a vida cristã nunca é uma jornada exclusivamente separada. A vida cristã não é uma jornada exclusivamente individualizada. Nós, lamentavelmente, entramos num momento da igreja onde muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida cristã matura sem a presença da comunidade, sem estar com o outro, sentir o outro. Muita gente entende que basta a reflexão pessoal, um passeio virtual nas principais igrejas ou pregadores de preferência. Amados, isso é um engano. Cada um de nós precisa entender que nós precisamos viver as três dimensões: a comunitária, a compartilhada e a solitária, aquela que eu cresço diante de Deus. Que o Deus, nosso Pai, nos dê a graça de cultivarmos essas três dimensões, que você encontre, se não esta, alguma comunidade que você possa ter como comunidade de fé e aprender o segredo da oração comunitária. Que você descubra nessa comunidade onde você acordou viver em fé, parceiros, pouca gente, vai ser muita gente não, parceiros próximos para você compartilhar suas lutas, confessar pecados. A Bíblia diz que nós somos curados quando fazemos isso. Precisamos ter isso. A minha dica é que você tente encontrar um em casa para vivenciar isso. E a oração sua, aquela que você faz na hora que você pode, sozinho, e que você tenha aí a seu derramar diante de Deus do seu jeito. Que o Senhor nos ensine isso. Se Deus permitir, semana que vem eu vou explorar um pouquinho mais desse texto. Vamos ver o que, que tem mais para a gente aí. Mas eu queria parar por aqui. E fica então essa parte 2 aí de Jesus e a oração que nós aprendemos com Jesus no Getsêmani. Amém? Você possa se sentir agraciado por Ele. Você que está em casa, Deus abençoe a sua vida. E a gente vai tirar um tempo agora para estarmos louvando a Deus com canções. Vamos estar também conversando um pouquinho sobre o texto e orarmos uns pelos outros. Você que está em casa, se puder, tire um tempo também para estar orando e refletindo a partir do que nós falamos. Fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo encontro.